E agora o Brasil Rural vai falar sobre um assunto que também é bem interessante para muita gente. E para a gente aprender mais, sempre é bom saber, porque tem muitas pesquisas interessantes sendo feitas, realizadas pela Embrapa, principalmente. E agora a gente vai falar sobre a pesquisa que ajuda indígenas a produzir café com qualidade, porque lá em Rondônia, os indígenas estão recebendo apoio da ciência para melhorar a qualidade do café que eles produzem. Quem vai conversar com a gente sobre este assunto é o pesquisador responsável da Embrapa Rondônia, Henrique Alves. Olá, Henrique, bom dia. Obrigada por participar do Brasil Rural.
Bom dia, eu que agradeço a oportunidade.
Então, a gente queria saber um pouco mais sobre essa pesquisa que vai trazer mais qualidade ao café que já é produzido pelos indígenas nessa região aí de Rondônia.
Então, os indígenas em Rondônia já produzem café, algumas etnias, há 30 anos ou mais. O que acontece é que esses indígenas, eles nunca produziram café com qualidade. Então, a pesquisa, que ela veio, tanto a pesquisa quanto a transferência de tecnologia, que é o trabalho de Embrapa e parceiros hoje nesse projeto, ele veio para tirar o indígena de produtor de café convencional e transformá-lo para produtores de café de qualidade, ou cafés que a gente conhece como especiais ou fino. Por que isso? Isso é muito importante, porque o preço do café, ele agrega valor à medida que você melhora a qualidade, né? Então, para os indígenas que têm essa referencial de origem, o aspecto da forma de produção deles, isso é muito interessante, porque pode agregar a qualidade do café, agrega na qualidade de vida deles, nessas áreas de reserva no meio da floresta.
Agora, Henrique, tem a questão também de que muita gente, principalmente as pessoas que desconhecem esse trabalho, desconhecem a capacidade dos indígenas, muita gente não acredita nessa possibilidade de empreender, né, de melhorar, de usar a tecnologia a serviço da melhoria da qualidade de vida e da qualidade dos produtos também. Mas eles acabam se superando, então, como é que está sendo feita a transferência dessa tecnologia para os indígenas?
Então, é muito interessante você tocar nesse ponto, porque mesmo nós, como pesquisadores, que não deveríamos ter muitos paradigmas, nós começamos o trabalho sempre pensando que poderia melhorar tudo, mas a realidade superou muito as nossas expectativas, porque os indígenas se mostraram extremamente atentos à transferência de tecnologia. E uma coisa muito interessante que eles tinham, que às vezes é difícil quebrar nos produtores tradicionais, é porque aquela tradição de eu produzo desse jeito e não vou mudar, aqueles vícios, eles não tinham. Então, quando a gente chegou com a tecnologia e falou com eles, muitas vezes tecnologias simples, que eram adaptadas à realidade deles, mas explicou, ó, você tem que fazer esse processo, seguir esse protocolo, para você conseguir melhorar a qualidade. Eles não discutiram isso em momento algum. Ah, não acredito. Eles acreditaram, fizeram, e já no primeiro ano do projeto, eles conseguiram o segundo melhor café do estado de Rondônia, ficou entre os 20 melhores do país.
Que bom.
O que representa um avanço muito grande, Eles saíram de produtores de cafés tradicionais para se tornar produtores de cafés especiais. Então, assim, é muito engraçado isso, porque normalmente a gente imaginava que seria extremamente complexo esse tipo de transformação no produtor, no cafeicultor indígena. E sobre vários aspectos se mostrou até mais tranquilo do que com alguns produtores tradicionais.
Que legal, né? É bom que a gente vai se surpreendendo e passando a acreditar mais na capacidade das pessoas de assimilarem as tecnologias, inclusive dos indígenas. Agora, eu queria te perguntar se esse trabalho que está sendo realizado também deve ter algum tipo de impacto aí na floresta, de um modo geral. Eu queria te perguntar como é que funciona a relação dos indígenas que trabalham no cultivo, na melhoria, usando a tecnologia na produção dos cafés e na preservação da floresta. Isso vem junto, desperta mais essa consciência ou eles ficam um pouco resistentes ainda com medo de prejudicar o meio ambiente?
Então, essa outra pergunta muito pertinente, porque, de forma geral, o que acontece, as pessoas imaginam, tem produção agrícola, isso vai agredir a floresta, e quando você pensa em área de reserva florestal, isso é ainda mais preponderante e importante. Né? Mas o que acontece é o seguinte, existem poucas culturas que se adequam tanto a esse ambiente florestal quanto o café. Primeiro que ele pode ser plantado, intercalado com outras culturas em consórcio ou mesmo com espécies arbóreas. Né? O café tolera uma arborização, o que já é muito interessante. Né? O café fixa carbono, o que é muito importante também. Mas uma coisa interessante é que para a produção e até expansão das áreas de café do projeto, não existe a necessidade de desmatar nenhum hectare sequer. Por que isso? Nós estamos trabalhando com três etnias, né, nesse projeto, que são os aruás, tuparis e os suruís. E só para vocês terem uma noção, parte dessa área já está desmatada, que foram áreas que foram integradas, né, quando foi demarcadas as reservas. E essas áreas hoje, muitas delas já estão com produção de gado, né, em pastagem extensiva. Então, quando você compara uma produção extensiva com uma cultura igual ao café, que tem boa cobertura do solo e fixação de carbono, isso é muito mais interessante. E uma outra coisa que é espetacular em relação ao café, que o rendimento por área do café é mais alto quando comparado com outras culturas, como a soja e o próprio gado. Né? Então, o que acontece? Em pequenas áreas, você consegue ter um rendimento satisfatório, ter qualidade de vida para a família, e isso representa menor pressão sobre a floresta. É porque o indígena ele não precisa ir para atividades que talvez não fossem tão interessantes, às vezes exploração legal de madeira, ou desmatar para grandes áreas para conseguir o seu sustento, porque com o café em menores áreas, em pequenas áreas, eles conseguem ter qualidade de vida com seu no módulo familiar. Né? Então, isso é muito interessante nesse aspecto. E o que é muito importante frisar, o café, na verdade, é uma cultura que é muito amiga da floresta e pode ajudar até na sua preservação.
Que bom. Agora, Henrique, para a gente situar bem o nosso ouvinte aqui sobre a importância desse trabalho, você já falou dos bons resultados, né, de como eles assimilaram bem. Agora, teve inclusive premiação, né? Você já falou do bom resultado aí, que ficamos entre os 20 melhores, mas teve também já interesse de grandes empresas aí que trabalham com café e já se interessou por esse produto aí feito com base nessa nova tecnologia, nessa orientação da Embrapa?
Sim, isso é verdade. O que é interessante é que é um projeto tão bonito que depois da premiação, várias pessoas tiveram conhecimento desse projeto, viram o quão interessante, o quanto se ajusta à realidade indígena, à realidade de produção na floresta, em clima amazônico. Então, novos parceiros estão surgindo. Então, hoje, o próprio governo do estado está incentivando essa prática, a extensão, a Emater participa, a Secretaria de Agricultura, e a gente agora estabeleceu uma parceria público-privada com uma empresa que detém a maior fatia do mercado hoje, né, nas vendas de café nacional. E essa empresa, ela está fazendo um trabalho que não é só de compra dos cafés, é um trabalho de ação social. O que essa empresa quer? Potencializar todo esse trabalho que vem sendo feito de pesquisa e transferência de tecnologia, levar a um maior número de famílias indígenas, e que depois tenha um café de qualidade que possa ser comercializado. Então, isso é muito interessante. Só para você ter uma noção, esse projeto começou em fevereiro de 2018. Então, nós estamos há pouco mais de um ano.
Sim.
Nós começamos com 3 famílias. Hoje, já está sendo atendida no projeto, em diferentes instâncias, mais de 130 famílias. Famílias que estão sendo atendidas com tecnologias, com construção de benfeitorias e famílias que vão comercializar esse café. Né? Então, assim, é um projeto que começou muito pequeno, tímido, e está tomando uma amplitude maior. Né? E essa parceria público-privada é muito importante, porque a gente sabe a escassez de recursos que a gente tem no meio público. Então, esse tipo de parceria fomenta e faz que a gente tenha condições de ampliar o leque de opções de tecnologias e ampliar o número de pessoas que são atendidas por esse tipo de transferência de tecnologia.
E a gente fica feliz só de ouvir você dizendo que de 3 famílias, né, inicialmente, lá em fevereiro, hoje já são 130 envolvidas nesse trabalho. Isso demonstra a importância, a dimensão, né, a capacidade que o projeto e o trabalho de vocês têm para melhorar a qualidade de vida, melhorar o produto, né, que a gente espera consumir também, e melhorar a qualidade de vida, né, das tribos aí, dos indígenas nessa região. A gente fica muito feliz em saber dos resultados e do trabalho que vocês estão fazendo aí, viu, Henrique?
Então, eu acredito que a beleza desse projeto está não só em promover a melhoria da qualidade de vida nesses indígenas, né, que a gente tem que entender que esses indígenas, eles têm sonhos, eles querem empreender, eles querem ter capacidade de compra, né, de realização, né? Tem necessidade de saúde, como nós, às vezes, na cidade temos também. Eles só estão em outro ambiente. Então, o que acontece? Como é que a gente vai fazer com que eles tenham todo esse desenvolvimento social e humano, né, nas características modernas que eles estão inseridos hoje, sem ter um desmatamento, né, de forma sustentável? Então, o café veio como um bom exemplo a ser seguido até em outras localidades, né? A gente já tem indígenas de outras regiões que também estão próximos a café ou que estão trabalhando outras culturas perenes, assim como café, que estão procurando informações de como que esse projeto começou e da forma que foi feita isso. Né? Então, isso é muito interessante, que é um projeto que tem tudo para virar referência. E o que é o diferencial desse projeto? O diferencial é, nós não chegamos com uma receita de bolo. Né? Você tem que entender a necessidade do cliente, que nesse caso, o cliente da nossa tecnologia era um indígena. Então, qual que é a necessidade do ambiente, a necessidade da cultura e qual que é a cultura, a forma de produzir do próprio indígena? Porque você não pode chegar com pacote fechado, você tem que se adequar à realidade dele. E eu acho que, com muito respeito às tradições, a gente vem mostrando que tradição e tecnologia podem sim andar junto e gerar bons frutos, bons resultados.
Com certeza, Henrique. Olha, parabéns para você, para toda a equipe da Embrapa. E a gente espera conversar mais vezes para você dizer que já tem 200 famílias envolvidas, que o trabalho está dando mais certo ainda. Muito obrigada por sua participação com a gente aqui no Brasil Rural e até outra oportunidade.
Eu que agradeço e estamos à sua disposição.
Obrigada, ótimo
um
dia.
Para você também.